Ele trabalha numa empresa aqui em Tucumã e estava afastado há algum tempo pelo INSS. Ele fez uma cirurgia oftalmológica em Belém por volta do dia 24/3, retornou a Tucumã e foi monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde, pelos nossos colaboradores, nossos valorosos servidores da saúde que estão enfrentando essa guerra com muita avidez, com muito profissionalismo, com muita dedicação, a quem agradeço de coração aqui a toda a nossa equipe da saúde. E ele foi monitorado, estava em isolamento domiciliar nesse período, apresentou sintomas e foi encaminhado ao hospital. Fez uma tomografia, a tomografia deu sugestiva a Covid-19, a vírus, e foi coletado o material dele para ser enviado ao LACEN, Laboratório Central de Belém. Onde foi coletado esse material? Na sua própria residência. Os nossos
essa
profissionais foram lá
devidamente
equipados e protegidos para que esse suspeito não ficasse circulando no nosso município. A partir do momento que fechou o protocolo para coleta de material, a Vale, a empresa Vale, transferiu ele e sua família para esse enfrentamento ao Covid com saúde, graças a Deus. E por isso ele está em Paraupebas. Então, o caso é de Tucumã, né? Foi coletado aqui, é morador de Tucumã, está em Paraupebas porque foi transferido pela Vale, uma medida de segurança da Vale aos seus colaboradores e familiares, né? Que tem contato direto com seus colaboradores.
Muito bom. Rafael, uma pergunta que se faz, já tem um internauta aqui passando com a gente. Nesse caso, como que fica a situação? Esse rapaz, ele é funcionário da Vale ou ele é funcionário de alguma outra empresa na cidade?
Ele é funcionário de outra empresa na cidade. A esposa dele é funcionária da Vale. Daí o motivo dele estar em Paraupebas. Se não fosse funcionário da Vale, ele estaria aqui em Tucumã, em isolamento domiciliar, sendo monitorado por nossa equipe. Ele não é funcionário da Vale, a esposa dele é funcionária da Vale.
Muito bom, nesse caso aí, e a família, como que fica a família? Devidamente a família pode ter sido, né, contaminada. Como que fica nesse caso aí da família, né? Esse rapaz tem filhos, como que se fica as pessoas que ficam perto dele, né? Devidamente, como esse vírus ele é contraído pelo ar, segundo a ciência, né? Que nos falam que ele pode ficar até em peças de plástico, né? Até em corrimãos, aqueles de porta. Como que fica essa situação? Aos familiares que ficam perto e aos amigos também dessa empresa que trabalha com ele. Não deveria fazer o exame?
Quem teve contato com ele está em isolamento, também em Paraupebas, né? Vai ser feito o exame também, testes rápidos, mas elas não apresentaram até o momento nenhum sintomas. Né? A informação que a gente tem. Quer dizer, o caso é de Tucumã, é morador de Tucumã, esteve aqui em Tucumã esse período de isolamento domiciliar, mas hoje se encontra no município de Paraupebas, devidamente cuidado e devidamente praticando isolamento lá em Paraupebas. Hoje até concedi entrevista para duas rádios de Paraupebas, o pessoal me ligou, expliquei bem o caso, e infelizmente apareceu aqui em Tucumã o nosso primeiro caso de Covid-19, que nos chama a atenção mais uma vez a redobrar as medidas preventivas em combate ao coronavírus.
Muito bem, caso alguém próximo a essa pessoa, algum parente dele, né, que não tenha apresentado sintomas, mas muitas das vezes não sabia, né, que essa pessoa estava infectada com esse vírus. Caso, se essa pessoa sentir algum sintoma, como que ela vai ser tratada? Ela vai ser encaminhada ao Regional de Redenção, a Paraupebas ou Tucumã, com esse trabalho que vem feito da Secretaria Municipal de Saúde, já tem uma estrutura para receber esse caso aqui no município. Quais são os esclarecimentos a essa pergunta?
É o seguinte, as pessoas que tiveram contato, nós não podemos revelar a identidade do paciente, né? Obviamente as pessoas próximas vão saber quem é. Essas pessoas têm que nos procurar a Secretaria de Saúde, né? A gente já também tem toda a triagem das pessoas que tiveram contato com eles, estão todas monitoradas. Caso haja alguma pessoa que não está sendo monitorada, procurar à Secretaria Municipal de Saúde, os sintomas gripais não são feitos testes, né?
Uhum.
É, sintomas graves, é febre persistente e falta de ar. Se a pessoa sentir falta de ar, for para o hospital, ela vai ser encaminhada para a redenção e nós estamos aguardando a nossa estrutura de Marabá ficar pronta, que brevemente será entregue aí pelo governo do estado, 120 leitos para atender, né, casos de coronavírus.
Muito bom, então vamos lá então para a próxima pergunta. Aqui é um internauta, tá? É, fala assim, ó. A especulação é do que quando o verão chegar, o clima esquentar, o vírus não sobreviverá, tá? Ou ainda, sabemos que isso é um mito ou verdade, tá? A temperatura, ela pode deixar o vírus, ela pode acabar com o vírus. Dizem que na Itália é um país muito frio, né? E lá o vírus circula mais devido ao clima, devido ao frio. Como é que é? Isso é um mito ou isso é verdade?
Olha, isso é mito. Nós temos que deixar do achismo. Nós temos que seguir as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. É, tem muitas teorias circulando pela internet. É um vírus que ainda não tem cura, né? É um vírus invisível que tem um potencial de disseminação muito alto, seja no quente, seja no frio. Vamos lá. O estado que tem maior índice é São Paulo,
uhum,
né? É. Santa Catarina, nesse momento também está calor, tem muito. E o Ceará que é quente, o Amazonas é quente, tem muita incidência lá do coronavírus. A gente costuma achar que no Brasil a população de idosos é menor que a da Itália. Cada país tem sua particularidade, é certo isso. Mas é certo que esse vírus só é possível combatê-lo com a prevenção. Qual que é a prevenção? Ficar em casa, quando sair de casa, praticar o distanciamento social, se possível usar máscara, lavar as mãos constantemente, evitar o contato físico com as pessoas, passar álcool em gel, né? E orientar as pessoas, se disciplinar, né? Ser prudente. Né, o momento é de fé, de exercitar a nossa fé, de pedir a Deus que sare a nossa terra, que cuide das pessoas, mas o momento também de prudência, de responsabilidade, de tratar o assunto com a devida importância. Sabemos que também é importante manter a economia rodando e por isso as pessoas têm que ter consciência ao sair de casa, sair tomando todas as medidas preventivas possíveis.
Muito bom. Rafael, mais uma pergunta do internauta aqui. Eu pergunto assim, ô Rafael, boa tarde, eu sou Jaqueline, tá? Eu falo aqui do setor Joel Hermógenes, de Orilândia do Norte. Eu tenho parentes que moram em Tucumã e isso me preocupa, tá? Eu quero saber se Tucumã já tem já os testes rápidos que em 15 minutos já comprova se a pessoa está com coronavírus ou não. Como que fica essa situação?
Alessandro, só o pessoal aqui da live está perguntando como enviar perguntas para você.
É o 992-77-3940, tá?
Pode...
992-77-3940.
77-3940, telefone aqui. Tucumã FM, tá? O pessoal da live está perguntando. Vamos lá, teste rápido. A previsão que chegue até dia 25, o que a Prefeitura, a Secretaria Municipal adquiriu, né? E tem a do Estado também que está já para chegar. Eu não sei a data certa, não vou afirmar a data certa. Esses testes rápidos, a princípio, são para profissionais de saúde e de segurança. Por quê? Pessoal que pode ter já contraído o vírus, se curado, se assintomático, para dar uma segurança ao trabalhador de saúde a trabalhar. O enfermeiro que já, por exemplo, já pegou o coronavírus e está curado, criou o anticorpo, ele vai trabalhar com muito mais segurança, né? E nós temos que primar os profissionais de saúde, porque são eles que vão cuidar da gente. Esses testes também tem que fechar protocolo para ser feito. Não vai sair testando todo mundo aí que está com espirrando, que está tossindo, apenas com sintomas gripais. Vai testar as pessoas que sentiram falta de ar, se tiverem febre persistente, for avaliada pelo médico, e o médico vai solicitar esse teste rápido. Lembrando que esse teste rápido, ele tem a eficiência dele questionável. Parece que tem que ter 7 dias de sintomas para ele dar positivo. Ele pode dar um falso negativo. De toda forma, tem que ser confirmado pelo Lacen, Laboratório Central de Belém.
Nós sabemos que nessa época agora, né, tem muitos jovens estudantes que estudam principalmente em outros países e retornam a Tucumã, né, retornam à sua cidade. E mesmo assim, caso se eles acharem que está com sintomas, só pode ser comprovado se ele realmente tiver sintoma. Febre, dor de cabeça, dor de garganta,
tosse seca, com falta de ar.
E aí sim, vai ser disponibilizado um teste para ele.
Com certeza.
Muito bem, então. Então vamos lá.
Porque nós orientamos a esse pessoal que está chegando de fora ainda. Chegou muita gente de fora em Tucumã. É isolamento domiciliar 14 dias. Se não tiver sintomas, pode voltar à vida normal, no bom sentido, praticando o distanciamento social ao sair nas ruas, evitando aglomeração, né? Evitando contato físico, chegando em casa, tirando a roupa, tomando banho, uso constante de álcool em gel e lavar as mãos constantemente.
Muito bom, então. Tem mais um internauta participando com a gente aqui, tá? Mandando sua mensagem texto. Fala assim, Alessandro, boa tarde, eu sou Francinete, tá? Eu sou dono de um restaurante aqui na saída. E o movimento está praticamente parado, né? Devido aí a essa pandemia. Nós estamos tomando aqui todas as recomendações, tá? Que o Ministério da Saúde vem nos conscientizar.
É legal, hein?
É da saída aqui, você aqui da saída para São Félix do Xingu.
Ah, certo.
Tá? E ela fala assim, há uma previsão para quando isso vai se acabar, porque eu não estou vendendo nada, né?
A nossa preocupação é isso. O Ministério da Saúde informou que o pico seria agora em abril. Agora já estão falando que é maio, junho. Nós não sabemos ao certo, né? Ninguém sabe. Todo mundo é uma coisa nova que todo mundo está combatendo. A tecnologia do mundo está em favor de encontrar uma cura, encontrar uma vacina. E até hoje não. Tem coisas experimentais como a cloroquina, né? Tem dado certo, mas isso é para uso hospitalar, orientado pelo médico, né? Tem pacientes que estão superando, tem pacientes que estão vindo a óbito, tem idosos superando e tem gente nova morrendo. Então, é uma coisa que, assim, ninguém tem uma fórmula correta. A única fórmula que existe é a prevenção. Ficar em casa, evitar o isolamento domiciliar, fazer o isolamento domiciliar e praticar o distanciamento social. O Marlos está perguntando aqui se a família desse senhor está em isolamento. Está em isolamento também, Marlos. Respondendo, Marlos Guimarães, respondendo sua pergunta, a família dele está em isolamento, sendo monitorada. A esposa também está em Paraupeba, no isolamento da Vale, né? A Vale tem esse suporte para fornecer aos seus colaboradores.
Muito bom. Então, Rafael, mais uma pergunta. Nós estamos vendo muitas aglomerações nos bancos, tá? O internauta fala assim, esse aqui é o Eric, tá? O Eric lá do Vila da Paz, tá? Do bairro Vila da Paz. Fala assim, ó, eu estive esses 2 dias andando aí, percorrendo pelas ruas e avenidas, estou vendo muitas aglomerações no banco. Se isso tem que servir para todos, tá? Eu acho que a Secretaria de Saúde, devido qual órgão que seja do município, né, que fiscalize esse caso, deveria ser mais rígido com os bancos. Está havendo muitas aglomerações em bancos, lotéricas, tá? Então tem que ter uma conscientização mais pesada.
Concordo
aí.
Concordo plenamente.
Em plenamente ele ainda fala assim, se um comércio, um restaurante pequeno, se ele abrir, ele é multado pelo Estado, conforme foi anunciado pelo decreto do governo estadual, então o banco também tem que ser multado para não haver aglomerações de pessoas.
O banco ontem foi notificado pelo Ministério Público, já foi orientado e notificado também pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Prefeitura. Vamos lá, aglomeração não é dentro do banco, é na porta do banco, né? Aglomeração. A lotérica está sendo dentro da lotérica. Hoje cedo eu passei por lá, tinha uma pessoa controlando a entrada das pessoas com álcool 70, borrifando na mão de quem entrava. Está sendo controlado já na lotérica, pelo menos hoje cedo, eu pessoalmente fui lá, passei por lá e vi. né? Há uma preocupação muito grande do dono da lotérica, eu já conversei com ele, ele se mostrou totalmente preocupado com a situação de lá, né? Os bancos estão preocupados. O problema é que as pessoas se aglomeram na porta do banco e tem que ter um distanciamento naquela fila na porta do banco, né? E as pessoas não estão colaborando, o próprio cidadão não está colaborando. O que nós podemos fazer é intensificar essa fiscalização, mas dependemos muito da conscientização de cada um e da responsabilidade de todos. Isso é uma luta não só do poder público,
Eric,
é uma luta de todos.
O Eric ainda fala assim ainda, pergunta diretamente para você, Rafael, não acharia que nesse caso a polícia militar poderia controlar mais a situação?
Poderia, mas assim, a polícia militar está trabalhando também constantemente, está lá na barreira sanitária, está fiscalizando o comércio. Tucumã é uma cidade de 40 mil habitantes, né? É, a gente pode aí conversar com o comandante para ver se um policial fica lá no horário bancário, mas isso é também responsabilidade do banco em colocar um funcionário à disposição. O Ministério Público já mandou uma recomendação para lá, vamos ver daqui para frente como vai funcionar. Né? Eu vou designar uma equipe lá da saúde para fiscalizar também. Mas quero aqui mais uma vez pedir à população: é uma luta de todos, é uma luta de todos nós. Não é só do poder público, não é só dos empresários, não é só do comerciante. É de todos nós, a população tem que ter ciência de que nós não podemos viver uma epidemia aqui. Toda epidemia começa com um caso. Nós já temos um caso. Então é hora de acirrar, de nos fortalecer e de arrochar as medidas preventivas.
Muito bom, Rafael. Tem mais uma pergunta aqui, o Daniel, tá? Ele fala assim, ó, boa tarde, Rafael. É considerado que o Covid tem uma mortalidade até 10 vezes maior do que o H1N1 e as estruturas do regional, do Hospital Regional de Campanha de Marabá vão atender toda a demanda da região de Tucumã e a estrutura disponível existe, né? Respiradores, aonde estão instalado esta mobilização e a estrutura particular para ajudar. Como que fica esse caso?
Olha, nós não temos estrutura aqui em Tucumã. Nós não temos UTI, nós temos respiradores, que são dois do Hospital Nazaré, que foi disponibilizado pelo Dr. Miguel, um do Hospital Santo Agostinho, disponibilizado pelo Dr. Vanderlei, e nós temos um da Secretaria Municipal de Saúde, mas nós não temos UTI,
uhum,
né? E outra coisa, é uma quantidade muito pequena diante se houver uma epidemia. Se houver uma epidemia, isso é uma quantidade pequena. É um tratamento de alta complexidade e responsabilidade do Estado, né? Nós vamos ter que encaminhar para Redenção e para Marabá, onde terá 120 leitos para atender a população. Mas eu quero dizer, vai atender, me parece, 36 cidades. Então nós não podemos ter um excesso de casos, as pessoas se adoecerem ao mesmo tempo. A nossa preocupação é que as pessoas do grupo de risco se adoeçam no mesmo tempo e precisam de respiradores, onde nós não temos essa quantidade suficiente para o enfrentamento da pandemia.
Muito bom então, Rafael, aqui é a Marildes, tá? Oi, meu nome é Marildes, boa tarde, Rafael. Sou comerciante e há confirmação desse caso. Muitos nos preocupam pelo ponto de avistar a saúde, mas também pela economia do nosso município. Esse caso pode ter, mais uma vez, fechação do comércio, local de Tucumã,
né?
Pode ser fechado nesse caso. Como que fica essa situação para nós que somos comerciantes? Eu acho que, nesse caso da família, tem que ter mais ali um cuidado, né? Para que pessoas que tiveram próximo, até mesmo crianças, né? Pessoas que tiveram mais próximo desse cidadão e dessa moça também, que, como você falou agora há pouco, não estão na cidade, mas mesmo assim tem que ter ali uma fiscalização mais severa, né? Para que eles não venham se misturar com outras pessoas em local de comércio, tá? Em lugares públicos.
Deve estar em isolamento, né?
Então,
já está todos isolados, como eu já respondi anteriormente. Vamos lá. O prefeito Adelario, como secretário de saúde, nós somos a favor do ponto de equilíbrio entre a economia e a prevenção da saúde, e a vida das pessoas está acima de tudo. Mas nós sabemos que a economia não pode parar, certo? Então, nós somos a favor que mantenha o comércio aberto, né? Mas que as pessoas tomem as medidas preventivas. Você sabe que eu visitei quase todos os comércios de Tucumã fazendo as orientações. E 85% deles adotaram as medidas preventivas. Não está tendo aglomeração, tem controle dos clientes, está tendo distanciamento social. É, o único problema que nós estamos tendo é casa lotérica e bancos. E os supermercados também têm que aumentar esse controle, né? Onde está havendo mais aglomeração. É a conscientização de todo mundo para que não haja o lockdown, fechamento total, como prevê o Ministério da Saúde em algum momento. É, esse lockdown não pode haver, porque se a economia parar, as pessoas vão ficar desempregadas, as pessoas não vão movimentar a economia, vão vir outras doenças, depressão, ansiedade, né? Pode haver um desabastecimento, fome, e isso a gente quer que não aconteça, mas tem que todo mundo colaborar com a prevenção.
Muito bom, Rafael, aqui é a Karina, viu? Oi, Alessandro, boa tarde, eu falo aqui do bairro Monte Castelo, tá? A pergunta é, tem ônibus que começaram a vir hoje de fora, vans, e estão vindo com muita gente. Essa minha preocupação é que acabe. Eu acho que a Secretaria Municipal de Saúde deveria estar na rodoviária fazendo ali uma fiscalização mais rígida, tá? Qual é a sua colocação, Secretaria Municipal de Saúde, nesse caso?
Nós temos uma equipe que está fazendo o controle dessas vans, né? Eu não sei se já voltou, ela está afirmando que voltou o transporte interestadual?
Sim, ela voltou sim, ela disse que já voltou, inclusive, já veio até algumas vans, né, de Xinguara. Eu vi hoje o ônibus, tá, Boa Esperança, saindo aqui de Tucumã a Belém, e também com certeza deve ter outro que retorna de Belém a Tucumã.
Que no feriado não estava passando ônibus, né? Nós estamos seguindo o decreto estadual. Né, as prefeituras estão seguindo o decreto estadual por orientação do Ministério Público, por orientação do Judiciário, por orientação do próprio Estado, que sobrepõe os municípios. Né? Não pode o prefeito fechar aqui, o outro abrir ali, o outro abre aqui, o outro fecha ali. Nós vamos tomar as medidas necessárias, fiscalização dos ônibus, né, quando retornarem. Já tinha sido feito esse trabalho. Né? Isso aí é muito bom, ajuda, mas ajuda no sentido de mostrar para a população que nós estamos passando por um período de crise, de pandemia, que a vida não voltou ao normal. A orientação que prevalece, a que funciona, é ficar em casa o máximo possível, diminuir a circulação de pessoas na rua e, consequentemente, do vírus, manter as medidas preventivas. Isso que funciona. Nós temos uma barreira sanitária lá em Orilândia, né, em frente ao aeroporto. Para a pessoa, pega a temperatura, mede a temperatura, pergunta de onde vem e para onde vai. Se essa pessoa não tiver a consciência de que ela tem que fazer uso do distanciamento social, do isolamento social, da higienização das mãos constantemente, não vai valer de nada. Né? Outra coisa, pode ser assintomático, pode estar com vírus e sem nenhum sintoma. É muito complexa essa situação. O que eu peço à população, mais uma vez: oração, fé, prudência, sabedoria, e dar a real importância ao tamanho dessa pandemia do coronavírus, um inimigo invisível que está nos assolando, está mudando a nossa rotina de vida, está afetando o sistema de saúde e afetando a economia do país.
Muito bom. Rafael, mais uma pergunta aqui, da internauta, isso aqui é a Flávia, tá? Oi, boa tarde, eu sou a Flávia, eu falo aqui do setor industrial, tá? Do bairro industrial aqui em Tucumã. A pergunta é o seguinte, secretário, esse rapaz que foi afetado com esse vírus, qual foi a data que ele foi encaminhado para a OPEBA? Ele só foi encaminhado para o OPEBAS depois que confirmou que ele estava com o Covid-19?
Não, no dia que coletou no dia 7.
No dia que coletou, ele já foi encaminhado.
No outro dia, no mesmo dia ou no outro dia, foi para o OPEBAS.
já foi encaminhado.
Nós não encaminhamos, a Vale levou ele, né? A Vale levou a família dele para lá, aos cuidados dela, do isolamento que ela tem lá em Paropelas para os colaboradores ou pessoas ligadas aos colaboradores.
Muito bom. Aqui tem mais um também, o Carlito. Oi, Alessandro, boa tarde, eu sou o Carlito, tá? Eu falo aqui do setor Biquinha, tá? Em Tucumã. Pergunta ao secretário é o seguinte, esse caso já foi confirmado, eu acho que também os funcionários que trabalham juntamente com esse rapaz lá no local dele de trabalho, até mesmo o patrão dele também pode estar contaminado.
Ele estava afastado do trabalho, né?
Ele estava afastado do trabalho.
Eu falei no começo da entrevista, Carlito, um abraço. Ele estava afastado dos trabalhos há algum tempo, acho que mais de 6 meses. E, então ele foi a Belém, deve ter contraído esse vírus em Belém, né, em março, final de março. Quando ele retornou a Tucumã, nós já estávamos monitorando as pessoas, ele ficou em isolamento domiciliar. Então o contato que ele teve realmente foi com o pessoal da casa dele, que já está em Paraupebas, em isolamento. E com os profissionais da saúde que coletaram, né, o material dele, que fizeram a tomografia consequentemente, mas totalmente todo mundo devidamente preparado, treinado, né, equipado com os EPIs. Então eu acredito e peço a Deus e tenho fé que ele não deve ter contaminado aqui as pessoas de Tucumã, mas vale redobrar. Isso é uma coisa que a gente acredita, eu, secretário, acredito nisso, mas existe já um caso. E toda epidemia começa com um caso confirmado. Consequentemente, depois outro, e a conta é geométrica, né? Então nós temos que ter esse cuidado. O cuidado é sempre, eu tenho dito, é prevenção, 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 prevenção. Nós não temos como combater essa pandemia de maneira ostensível. Sempre tenho dito isso, e é prevenir para que não haja epidemia, não provoque pânico na população, que a economia gire normalmente.
Muito bom. Rafael, mais uma pergunta aqui da Jéssica. Tá aí, Alessandro, boa tarde, eu sou a Jéssica, tá? Fala aqui do bairro Rodoviário aqui em Tucumã. Olha, a prefeitura também deveria fiscalizar alguns comércios, tá? Que o preço de álcool em gel e álcool 70 estão muito abusivos, tá? Em alguns como funciona o PROCON no município, tá? Em alguns comércios eu comprei o álcool, tá? O álcool em gel de R$7. Em outros comércios eu paguei o dobro, tá? Eu paguei a R$14.
Quem está perguntando?
A Jéssica, do bairro Rodoviário.
Jéssica, um abraço também. Nós não temos PROCON no município, PROCON municipal. A regulação do Ministério Público, que a gente fiscalize, a população denuncie também para a Secretaria de Saúde, para a Vigilância Sanitária, né, esses preços abusivos, para a gente denunciar para o Ministério Público. O Ministério Público também já nos orientou em relação a isso. Então a população também está denunciando, né, e a gente informando sobre isso, e nós vamos colocar uma equipe nas ruas só para fazer essa pesquisa de preço de álcool em gel, de luvas, de EPIs, de instrumentos que servem para o combate à pandemia e à prevenção do vírus coronavírus.
Muito bom. O Daniel aqui mais uma vez, Antônio, está fazendo mais uma pergunta assim, ó. Quando eu vim do Paraná, mais de 30 dias, tá? Comuniquei à Secretaria de Saúde e cumpri rigorosamente a quarentena. Muitos estudantes estão chegando à circulação livremente como se nada tivesse acontecendo. O que a Secretaria está fazendo a respeito, tá? Tem como controlar esse fluxo de movimentação?
Não tem como. Não tem como amarrar a pessoa dentro da sua própria casa. Vai a informação, vai a instrução, vai o monitoramento. As pessoas que chegam de fora já estão sendo orientadas a comunicar à nossa equipe de saúde. Então, vai cada pessoa, conscientização. Se você veio de um lugar onde tem casos de Covid-19 e não está seguindo a orientação da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde do Estado, infelizmente, você tem que agir com mais responsabilidade, que nós estamos tratando de vidas. Você é jovem, talvez, apesar de ter jovens morrendo de Covid, você pode passar por isso como se fosse apenas uma gripe. Mas se você transmitir para alguém que transmite para um idoso, para um grupo de risco, né, é muita responsabilidade, nós temos muita responsabilidade nesse momento. A população tem que se conscientizar e travar essa batalha junto com o poder público, junto com os empresários, junto com os judiciários, junto com todos.
Muito bom, muito bem colocado aqui. Ela não quer se identificar, mas a pergunta que ela faz é o seguinte, ó. Pergunta para o secretário, mas não quero me identificar. Pergunta é, se tem algum número que a gente possa estar denunciando festas residenciais, tá? Eu falo aqui do bairro industrial, eu não quero me identificar, porque próximo aqui, muitas das vezes, acontece algumas festas, né? E a gente sabe que isso também requer aglomerações de pessoas. Como que eu faço nesse caso? Eu denuncio a Secretaria de Saúde ou a Polícia Civil ou a Polícia Militar?
Eu vou passar o número aqui da Patrícia, que eu estou sem um... Ou o meu também, pode anotar aí. É 991-19-3479. Pode me ligarem. E também pode ligar para a Patrícia, nossa, ela é coordenadora de Vigilância e Saúde, que está fazendo um brilhante trabalho no nosso município, trabalhando diuturnamente em combate ao coronavírus, não só ela, mas toda a nossa equipe. É o 99284-3144, tá bom? A gente vai tomar as devidas providências.
Muito bom, Rafael, mais uma pergunta aqui. É o seguinte. Olá, quais são os riscos especiais, tá, para mulheres gestantes de pegar o coronavírus?
Como é?
Aqui, ó, a pergunta que faz é o seguinte, quais são os riscos, tá, para as mulheres gestantes delas serem contaminadas com o coronavírus?
São contaminadas como qualquer outra pessoa.
Ela tá fazendo uma pergunta aqui, se isso pode afetar até a saúde da criança?
Não, eu não sei. Ela são um grupo de risco, né? E eu não sei responder isso cientificamente, né? Posso até perguntar para um médico, para o Dr. Vanderlei, que faz parte aí da comissão de crise, ou talvez ele vinha aqui conceder uma entrevista nesse sentido, mas eu vou me informar e responder. Tá?
Como está funcionando aí quem pergunta aqui, a Stephanie? Oi, Alessandro, boa tarde. A pergunta que eu faço ao secretário de saúde é o seguinte. Como está sendo monitorada ali a barreira, né? Que está sendo feita pela Prefeitura Municipal de Orilândia, juntamente com a Prefeitura Municipal de Tucumã. Como estão sendo esses casos? As pessoas que estão passando, eles estão entrando dentro de ônibus, que estão vindo e ali fiscalizando cada pessoa?
Está fiscalizando, monitorando, pegando dados, medindo temperatura, perguntando de onde veio, para onde vai, o que vai fazer, né? Verificando se tem alguns sintomas, principalmente febre. Lá um dia é a turma de Orilândia, outro dia é de Tucumã, né? Então estamos alternando aí.
Revezando
os dias. E essa barreira sanitária é aquele negócio. Você tem que sair de casa, chegar num comércio e pedir que nós estamos vivendo
uma pandemia.
Esse comércio tem que ter algum anúncio falando sobre isso. Esse comércio tem que ter álcool em gel. Esse comércio tem... Os colaboradores desse comércio têm que estar preparados com máscaras, alertando a população, fazendo distanciamento social entre o cliente e o vendedor, o atendente. Então, a barreira sanitária também serve para isso. As pessoas que chegam ao nosso município percebem que o município está preocupado e que nós estamos vivendo uma pandemia que começou agora. Nós não sabemos até onde isso vai. Eu peço a Deus que termine logo e que todo mundo volte à vida normal. Voltem-se às aulas, voltem a aquecer a economia, todo mundo se confraternizar novamente, se abraçar, se beijar, se pegar na mão. Essa é a nossa vontade. Mas nós não sabemos até isso onde vai. A China viveu isso durante 6 meses. A China, país do primeiro mundo. A Itália acabou, coitado, esse vírus. Estados Unidos está vivendo uma crise jamais vista na história dele. E nós estamos começando. Agora, pode ser que com muita oração, com muita fé em Deus e com muita prevenção, o Brasil não passe por que esses países passou.
Muito bom. Mais uma pergunta aqui. É da Karine, tá? Caroline, tá? Oi, Alessandro, boa tarde. Eu falo aqui do Vila da Paz, A pergunta é o seguinte, que no estado do Pará, em outros estados, nós já tínhamos visto já pessoas sendo curadas com hidroxicloroquina. No estado do Pará, tem algum paciente, é de seu entendimento, secretário, já tem algum paciente já que foi usado esse medicamento e já foi curado já do Covid-19? Caroline.
Repete a pergunta aí, eu tava vendo aqui a live.
Muito bom, então vamos lá então.
O doutor Daniel tava dando a grave, disse que é imunodeprimida fisiologicamente para não perder o feto, por isso entra no grupo de risco.
A Caroline fala assim, secretária, a pergunta é o seguinte, muitas pessoas no Brasil já têm sido curadas com hidroxicloroquina, tá? O estado do Pará, tendo seu conhecimento, no estado do Pará já tem alguma pessoa confirmada que foi curada usando o hidroxicloroquina? Como que fica a sua resposta?
Não é do meu conhecimento, eu não costumo falar coisas que eu não sei profundamente para evitar falsa informação. Agora, está sendo usada a hidroxicloroquina, tem resultados aí que estão sendo positivos, tem resultados que são negativos, né, que não funcionou. Tem pessoas que saíram dessa crise de falta de ar, né, usando a hidroxicloroquina. Agora, não é cientificamente provado que é a cura do coronavírus. Tudo auxilia. Você aumentar a sua imunidade também auxilia. Você praticar exercício físico também auxilia. Você, a sua resistência imunológica auxilia em tudo. Então, não tem nada que comprove a eficácia e a eficiência desses remédios sendo usados. São todos experimentais. Tem paciente que está dando certo, tem paciente que não está dando certo, tem paciente que está vindo a óbito com alta idade, tem paciente que está vindo a óbito com baixa idade, né? É uma coisa que não dá para falar. O que nós temos que bater pesado é na prevenção.
Muito bom, secretário, eu quero que você mais uma vez coloque o seu número aí, tá? À disposição das pessoas para que a gente possa estar denunciando em caso de festa, tá? Aqui próximo à minha casa, todo final de semana o pessoal faz festa como se nada tivesse acontecido. E a gente vê um número enorme, tá? De aglomerações de pessoas, tá? E outra coisa também, vou estar cobrando do senhor sobre essas filas nos bancos, tá? Se a conscientização tem que funcionar para todos. Então, eu queria que o senhor deixasse um telefone à disposição da população para que a população venha estar também, juntamente, tá, cobrando essa conscientização da população.
Eu vou passar meu telefone mais uma vez.
A Caroline ainda, viu?
Caroline, 991-19-3479, tem WhatsApp, pode enviar o WhatsApp. Nós vamos estar reunindo mais uma vez com a comissão de crise do Covid-19, conversando novamente com nossas autoridades em questão desses pontos que foram levantados por você, tá? Um grande abraço.
Muito bom, então. Então tá aí, gente. Entrevista com o secretário municipal de saúde, Rafael Antônio. Pode ligar pra gente, se você quer ainda fazer a sua pergunta, é o 992-77-3940, tá? A Ana ali da saída também, na saída pra São Félix do Xingola, não quer identificar o local dela, tá? Fala, Alessandro, boa tarde, eu sou Ana aqui da saída pra São Félix do Xingola. Caso venha a surgir mais casos em Tucumã, como que a pessoa deve ver? Ela deve ligar para a Secretaria de Saúde ou ela deve se disponibilizar até uma unidade de saúde do município?
Não, surgir mais casos são confirmados, né? Pessoas, mais uma vez, pessoas que estão com sintomas, febre, vou repetir, febre persistente, falta de ar, procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima. Você que esteve em algum lugar que tenha caso, Belém, Castanhal, fora do estado, Araguaína, entre outros, você viajou recentemente ou teve contato com alguém que tenha Covid confirmado, procure a unidade de saúde, você vai ser informado da melhor maneira possível. Agora, o surgimento de casa é só depois da confirmação, né? O exame está demorando em 7 dias para sair, né? Foi enviado para Belém dia 7, saiu agora dia 14, né? Saiu ontem à noite o resultado. Então, é
o nome da clínica, o nome da clínica que está fazendo esses exames aqui?
Lá tem.
Lá tem.
É, em Belém, lá tem. A coleta é feita pela Secretaria de Saúde, que tem um kit apropriado para isso, envia para Belém, tem 72 horas para chegar em Belém. Chegou em Belém, vai para a análise, envia o resultado para a gente. Teve um caso suspeito que deu negativo e o outro caso suspeito que deu positivo.
Muito bom, então. Muito bom, gente. Agora são pontualmente 13 horas mais 9 minutos. Seguindo aqui com a entrevista com o secretário municipal de saúde de Tucumã, Rafael Antônio. Rafael, são quantos casos confirmados no estado do Pará?
Mais de 310 da última vez que eu vi. A conta agora é geométrica. Ontem era 259, hoje cedo já era 310, agora à tarde vai ser mais, né? Começou-se uma epidemia. É conta geométrica. Um caso contamina dois e assim sucessivamente, não tem como calcular. Então a gente tem que estar sempre atento para responder exatamente as perguntas. A última vez era 310 casos no Pará.
São quantos casos curados já no estado do Pará já?
Não sei.
Não sabe. Quantas mortes tem já no estado do Pará? Em Paraupebas?
Parece que 19, né?
19 pessoas que já morreram já com Covid-19. Mas essas pessoas, são pessoas que têm doenças crônicas ou pessoas acima da idade?
Não sei.
Muito bom, então.
Eu não estou acompanhando caso a caso. São pessoas, quem tem doença, tem uma senhora que morreu com 87 anos, mas teve um de 46. Por isso que eu estou falando, volto a repetir, não tem fórmula. Não tem fórmula para esse vírus ainda. Né? Não tem vacina, não tem cura e o sistema de saúde não está preparado para enfrentar uma epidemia em alta escala.
Muito bom, então. Olha aqui, a Daniele, tá? A Daniele faz a pergunta o seguinte, tá? Ela fala assim, olha...
Ó, doutor Daniel tá falando aqui, ó, mais de 1.340 mortes no Brasil, sendo que 25% delas não tinham fator de risco. Um quarto. Eu li algo a respeito sobre isso também.
Rafael, o que é
Obrigado, doutor Daniel.
O que é preocupante é que esse caso, o número sobe no estado do Pará. Isso é muito preocupante, né? Nós sabemos que o sistema de saúde não está a hábito, né? A atender toda essa população que esteja, né, com o coronavírus. Isso é muito preocupante, tá? Então vamos lá para a pergunta da Daniele. Ela fala assim, ó, algum risco do prefeito baixar um novo decreto novamente depois da confirmação de mais casos aqui em Tucumã? Ao secretário de saúde, responde pra gente essa pergunta. Eu sou a Daniele, fala aqui da Palmeira.
Evidentemente o risco. É o famoso lockdown, parar tudo, né, diante do comportamento dessa pandemia. Agora, no momento, nós estamos seguindo as orientações do decreto estadual. Pode ser que saia outro decreto hoje, né? Não sei, eu não estou informado até o momento. Mas há um risco. Se a gente tiver uma epidemia no município, alguma ação drástica tem que ser tomada. Nós tomamos a ação no primeiro momento de fechar o comércio total para diminuir a circulação do vírus, para que não houvesse epidemia, né? Ficou quase 10 dias fechado, depois houve a flexibilização do decreto, buscando justamente o ponto de equilíbrio entre economia e saúde, né? Mas o que que é? A gente tem que diminuir a circulação de pessoas na rua, pessoas que estão indo para a rua sem ter o que fazer. Vai ao comércio comprar, vá no comércio, compra, volte para casa. Tome todas as medidas preventivas, distanciamento social, não cumprimente as pessoas pegando na mão, né? Eu tenho dito que pegar na mão hoje das pessoas não é educação e nem cordialidade. É falta de educação, é falta de responsabilidade, entendeu? É você não estar dando a importância a essa pandemia. Nós podemos estar aqui sem nenhum caso hoje no município, nem tem nenhum caso suspeito, tem esse caso confirmado que também não está aqui mais. No município a pessoa já tem mais de 7 dias que não está aqui. Mas pode surgir mais casos. Então a prevenção é o único caminho para combater o Covid-19.
Muito bom, então. Tá aí, gente. Agora são pontualmente 3 horas mais 3 minutos. Hoje, terça-feira, dia 14 de abril de 2020, aqui o secretário municipal de saúde de Tucumã nos concedendo a entrevista aí da rádio Tucumã FM, tá bom? Muito bom. Aqui, Rafael, ó, deixa eu ver o nome dessa senhora aqui. É a Tiana, tá? Tiana. Ela fala assim, ó, boa tarde, Rafael. só estou preocupada porque ele veio fazer uma consulta, tá? E a TC sem uso de máscara. Pode ter contaminado mais pessoas?
Não, ele sem o uso de máscara, se ele não tiver tossido, espirrado, né, a mão dele estiver higienizada, não significa que o fato de não estar com máscara contaminou as pessoas, né? Isso não significa que o fato da máscara é para você estar com sintomas, se proteger. Se eu tossir esse microfone, vai ter que ser higienizado após a entrevista. Como é feito sempre. Então, se eu tossir perto de você, for gotículas da minha tosse, do meu espirro, e pegar em algumas mucosas suas, vai ser contaminado, caso eu esteja contaminado. Mas não significa que seja contaminado.
Muito bom. Então tá aí, então, gente. Entrevista no programa Caldeirão Musical com o secretário municipal de saúde de Tucumã, Rafael Antônio. Rafael, nós vamos finalizar, tá, aqui a nossa entrevista, e a gente conta o seguinte, que mais medidas, né, mais rigorosas venham a ser tomadas, porque a gente está vendo aí muitos casos, né, acontecendo no Brasil e no mundo. E aqui em Tucumã a gente sabe que a Secretaria de Saúde tem feito um belíssimo trabalho, né? A gente tem acompanhado, a gente trabalha com a imprensa através das redes sociais, nós temos acompanhado. Mas só que aquela aglomeração ali na porta de banco, aquilo ali, já tem que haver uma conscientização maior, tanto do gerente do banco, tá? Tanto do gerente do banco, do gestor, que está lá à frente do banco, e também uma rigorosa, né? Uma rigorosa fiscalização a mais aí da Secretaria
de Saúde. Com certeza, nós vamos nos reunir, vamos buscar medidas necessárias. Como eu disse, o Ministério Público já está preocupado, a Secretaria preocupada, o prefeito preocupado com a situação dos bancos, né? A gente tem a preocupação também da economia, mas à medida que a pandemia, a epidemia for crescendo, for aparecendo mais casos, outras medidas devem ser tomadas. Eu estou falando aqui como secretário de saúde, quem toma as medidas é o prefeito Adelar, que está atento, está trabalhando muito nesse sentido, nos ajudando, nos dando autonomia, né, para de trabalho, apoiando a equipe da saúde nesse momento com total cordialidade, com total atenção, e essa é a nossa preocupação. Nós não queremos que Tucumã viva uma epidemia, que Tucumã viva um caos econômico e um pânico na população, da nossa população chegar a vir a óbito por conta do Covid-19.
Muito bom. Para finalizar aqui, Rafael, só mais uma pergunta aqui do internauta. Ela fala assim: ó, Rafael, boa tarde, eu sou a Francisca, fala aqui do bairro Murubi. Eu acho que o banco deveria ter, assim, uma estimativa de pessoas, tá? Para atender por dia. Deveria ser colocado ali um número de pessoas para atender por dia. Porque...
Mas aí, qual seria os critérios das pessoas que seriam atendidas, né? Tudo isso tem que ser pensado, tem que ser analisado, né? É por isso que o lockdown, o fechamento total, é o que funciona, né? Que quando a gente fechou o comércio, o pessoal parou mesmo andar na rua, né? Os bancos estavam fechados, né? E aí voltou, deu a sensação de normalidade nas pessoas. O que eu estou tentando e estou insistindo em fazer é alertar as pessoas que o comércio está aberto para a economia não parar. E que nós temos que buscar esse ponto de equilíbrio. A vida não voltou ao normal. A vida, nós estamos vivendo uma epidemia de um inimigo silencioso e traiçoeiro, né? Com uma letalidade muito grande. Ele vai ser letal à vida das pessoas, letal à economia do país, consequentemente do nosso município, e letal ao sistema único de saúde, que já não anda muito bem. Questão de alta complexidade no estado, o pessoal está falando assim, Alessandro, o médico vai escolher quem vai morrer. Os médicos hoje já escolhem quem vai morrer no regional, né? Tem filas e filas de espera por um UTI. Nós temos lá 10 leitos de UTI para atender mais de 600 mil pessoas. Sem pandemia, né? A gravidade está aí. O sistema de saúde não está preparado o suficiente para enfrentar uma epidemia aqui na nossa região.
Muito bom. Fica bem claro, Rafael, que essa guerra apenas começou, né? Apenas está começando.
Uma comparação simples aqui. Vamos supor que nós tenhamos uma régua de 30 centímetros e nós estamos aí no centímetro número 5. Subindo essa régua, para as pessoas entenderem melhor. Um abraço aqui para o nosso amigo Renato Sampaio, que chegou. agradecer ele também pela oportunidade aqui na Tucumã FM. Então, nós estamos começando. Se a gente começar praticando as medidas preventivas, nós vamos chegar aos 30 centímetros dessa régua sem nenhum óbito, sem nenhum pânico e com a economia se recuperando a cada dia.
Muito bom. Só para finalizar aqui a pergunta do Daniel. Ele fala assim, ó, não seria o caso de multar os comerciantes que não estão obedecendo o decreto e aglomerando muitas pessoas dentro do seu estabelecimento?
É o caso, nós passamos com medidas orientativas, orientações. Agora vai ter medidas ostensivas, ou seja, o comerciante que não colaborar, que estiver aglomerando pessoas no seu comércio, vai ser multado, vai ter perda de alvará, posteriormente, se não cumprirem as determinações e as restrições de prevenção determinadas pelo decreto.
Muito bom, então. Gente, agora são pontualmente 13 horas mais 19 minutos, hoje terça-feira, dia 14 de abril de 2020, aqui no estúdio da Tucumã FM, o secretário municipal de Tucumã nos concedendo a entrevista. Rafael, queria deixar os microfones da Rádio Tucumã FM, as suas considerações finais, tá, à população de Tucumã. Lembrando que tem muitas pessoas fazendo pergunta agora, mas como o horário, né,
já está se estendendo,
a gente não vai dar para responder todas as pessoas, né? Nós vamos deixar aí para uma outra oportunidade, tá bom?
Eu quero agradecer, Alessandro Souza, mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui na Tucumã FM. Agradecer o pessoal que acompanhou a live no Facebook. Agradecer o Dr. Daniel Ciati, que nos orientou aqui nas perguntas que se diz a respeito à área médica, né, está nos orientando aqui através da live. Muito obrigado. Agradecer a toda a população que tem compreendido a importância do isolamento social, isolamento domiciliar, distanciamento social, ajudando a orientar a população, principalmente nossos idosos, que tem alguns temosos andando pela rua, né, e essas pessoas devem ser orientadas de maneira séria, de maneira verdadeira. Nós estamos só preocupados com a vida deles, preocupados com o nosso sistema de saúde, preocupados com a vida das pessoas, preocupados, né, com o que pode acontecer. Nós não sabemos a dimensão dessa pandemia e não sabemos talvez onde estamos nem onde vamos chegar. Então é um momento de muita oração, de muita fé em Deus, né, de dobrar o joelho e pedir que Deus sare nossa terra, que Deus não permita que essa epidemia chegue ao nosso município e que a gente exerça a cidadania, exerça a solidariedade, o amor ao próximo nesse momento, que a gente possa passar por essa epidemia e chegar no final dela como sobreviventes de uma guerra e ter o sentimento de dever cumprido e a sensação de que a vida vai voltar ao normal com mais responsabilidade, né? Não deixa de ser um momento de reflexão para todos nós, de tudo que nós já fizemos, de tudo que nós vamos fazer daqui em frente. Então fica aqui mais uma vez o meu pedido como secretário de saúde, que as pessoas compreendam a gravidade dessa pandemia, tá? Um grande abraço, fiquem em casa, mantenham o distanciamento social na medida do possível e sempre.
Muito bom, então, gente, tá aí, então, muito obrigado ao secretário municipal de saúde de Tucumã, Rafael Antônio, obrigado aí pela entrevista concedida aqui na Rádio Tucumã FM. Lembrando, Rafael, que todas as vezes que eu tenho te convidado, você tem atendido, viu, com muito carinho, com muita responsabilidade, de estar informando a população de Tucumã sobre esses casos que vêm acontecendo aí na região, né? Agora em Tucumã, o primeiro caso confirmado, mas lembrando que o rapaz já foi deslocado já pela empresa Vale até o município de Parauapeba, né?
Desde o dia 7. Muito obrigado, um grande abraço, bom dia, fiquem todos com Deus.
Muito bom, gente, agora são pontualmente 13 horas mais 22 minutos, hoje terça-feira, a entrevista com o secretário municipal de saúde de Tucumã, Rafael Antônio. Muito obrigado, parabenizar também, né, gente, todos os médicos, enfermeiros, agentes de saúde, toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que vem fazendo um belíssimo trabalho, prestando aí a população de Tucumã, tá bom? Vamos então de Ed Brito, viu, e Samuel, e cai fora aqui na sua 104.9. número 1, eu sou Alessandro Souza, estou com você até as 2 horas da tarde, viu? Tucumã FM 104.9, número 1.